A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Sapato Cavalo de Aço, Cueca Samba Canção, Quintintim, Chulipa, Cascudo, Bambolê e Fivelão, Calça Li, Revestrez, Cocota, Gramichel e Fonabô, Rabo de Burro e Mané Gato são marcas do que ficou. Regata, Secai, Quintandinha, Buruá, Quilorel, Ieieie, Véi Babau, Centrefó, Brilhantina e Cacharréu, Balangotango, Bochecha, Radiola e Ioiô, Mississippi, My Mistake, são marcas do que ficou. Bonanza, Popeye, Telequete, Reboco e Maguari, Beco, Arreia, Papa Figo, Refresco de Murici, Os Top, Memphis Club, The Beatles e Rock'n'Roll, Remã Remã e Boca de Sino, são marcas do que ficou. Espelho e Pente Flamengo, Mugunzá e Sabacu, Saint-Tropez, Clube Líbano, Brincar de Oju é Tu, Terra e Mar e Durango Kid, Engana Mamãe, O Maiô, Santa Cruz e Bola de Meia, são marcas do que ficou. Juraci Mendonça. Poema do livro Juraci Mendonça, 40 anos entre letras e canções. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Juraci Mendonça, 40 anos entre letras e canções é o título do mais novo livro do escritor, compositor e jornalista cearense Juraci Mendonça. O autor é o nosso convidado de hoje para um bate-papo sobre poesia, literatura, música e muito mais. A nova obra tem o objetivo de homenagear lugares, eventos e pessoas que estiveram ao lado do autor cearense nos projetos em que participou ao longo de todos estes anos. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Juraci Mendonça, seja bem-vindo ao Autores e Ideias. Que prazer reencontrá-lo aqui na rádio, viu?
Prazer é meu, boa noite, Lilian. Estive aqui em 2011, né?
Meu Deus!
Já faz tanto tempo. E foi quando eu lancei o meu último livro. E hoje estou tendo esse prazer de estar com você aqui mais uma vez para esse bate-papo, que é sempre agradável.
Estou muito feliz de você estar aqui, Juraci.
Eu também.
Muito feliz mesmo. E fico impressionada como esse tempo passa a galope, passa ligeiro demais. E a gente está aqui num momento muito feliz, porque a gente vai falar sobre um novo lançamento do Juraci Mendonça. Esse é um lançamento especial, tem um sabor de aniversário. Ele celebra 40 anos da produção poética do Juraci e passeia por várias vertentes, não só o Juraci escritor, mas também o Juraci jornalista, o Juraci compositor. Então a gente vai conhecer muito sobre esse artista cearense. O título do livro é 40 anos entre letras e canções, publicado pela RDS Editora, e a gente vai conversar mais sobre essa publicação. Juraci, a princípio, o que é que os leitores podem esperar desse novo livro?
Esse livro ele é dedicado mais às pessoas que acompanham o meu trabalho, que na verdade eu canto e escrevo desde criança, né? Quando a gente tem aquela vocação, a gente vai ganhando já desde a infância. Então eu resolvi fazer este livro como uma homenagem às pessoas que acompanham meus trabalhos nesse tempo todo, onde eu cantei, onde eu trabalhei como jornalista, os jornais onde eu passei, as churrascarias, os bares, os restaurantes onde eu cantei, os livros que eu lancei, os discos também, jornais, né, jornais de bairro. Então a gente fez um apanhado desse tempo todo e eu delimitei o ano de 1979, que nós estamos completando 40 anos agora. Eu cantava desde cedo, escrevia desde cedo, mas eu calculo que a gente começou mesmo, eu comecei mesmo a minha carreira como, ao mesmo tempo, no mesmo ano, como escritor, como jornalista e como cantor, assim, profissionalmente, a partir de 1979, que foi quando eu cantei pela primeira vez no programa do Irapuã Lima.
Uau!
essa história é muito engraçada e tá no livro aí, se bem que é rapidamente. Eu tinha uma namorada e namorava há muito tempo com ela e a gente teve uma briga muito feia. E ela não me quis mais, ou a gente se brigou.
Terminaram.
Terminamos. E eu, para tentar reconquistá-la, fui cantar no programa do Irapuã Lima, no show de calouros.
Sério isso?
Sério? cantar uma música dedicada a ela. Só que eu não falei no ar, né? Mas a música foi dedicada a ela e funcionou, né? Por conta disso a gente voltou no namoro, só que não voltou mais com aquele brilho, aquela coisa toda. Essa é uma das histórias que eu conto no livro.
Que ótimo, que bárbaro. Como é que era o nome da canção? Você lembra?
O nome da canção que eu cantei foi Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, que é do Fernando Mendes, que o Caetano Veloso regravou agora para o filme Lisbela, né? Regravou há poucos anos.
Ai, lembra? Que legal!
Essa música fazia muito sucesso na época, né? De 1979, do cantor Fernando Mendes. Aí eu fui cantar a música, né? Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, e agora? O que é que eu vou fazer sem você e tal? Aí quando eu cheguei em casa, para minha surpresa, a moça veio, né? E a gente reatou o namoro.
E ganhou no show de calouros?
Não, não ganhei. Eu tirei segundo lugar.
Oh, mas foi ótimo. Foi segundo lugar e ainda reconquistou a amada.
Segundo lugar. E naquela época, o programa do Irapuan Lima era como se fosse... Era o top de audiência,
top,
né?
Sim.
Porque só existia, eu acho que 2 ou 3 canais de televisão naquela época. E o programa dele era muito...
Com bastante audiência.
Bastante audiência. Então, quando eu cantei, o programa era... Eu me lembro que era dia de sábado, por volta de meio-dia. Quando eu fui pra casa no final de semana e durante a semana, rapaz, onde eu passava, era o pessoal, eu te vi, não sei o quê.
Ai, que legal.
Pronto, foi a minha estreia como cantor, assim, oficialmente, né, eu acho.
Isso em 79.
79. Aí, quando foi em 80, eu comecei a escrever para jornais. Jornais O Povo, o Diário do Nordeste, escrevia naquela sessão de cartas, né?
Uhum.
Sobre assuntos variados, futebol, política, reivindicações, aquela coisa toda. Já ali já nascia o meu desejo de ficar escrevendo, né? Então eu acho que o ano de 79 virando para 1980 foi assim o meu start como escritor, cantor, essas coisas todas.
E essa e outras histórias do Juraci Mendonça, tem muita história, viu? A gente vai contar que algumas delas estão no livro, essas histórias todas reunidas, no livro Juraci Mendonça, 40 anos entre letras e canções. Juraci, conta pra gente como é que foi a seleção de 4 décadas numa produção como essa, porque eu imagino a dificuldade de você selecionar o que entra no livro e o que vai ficar de fora. Porque são muitas histórias. Você tem várias vertentes, né? Como poeta, como compositor, jornalista, ativista político, você é um agente cultural do bairro, é uma figura que a gente conhece bastante, que já tá há muito tempo atuando nessa lida. E aí, como é que foi fazer essa seleção para o que ia realmente cair no livro? Você contou com a ajuda de alguém? Conta tudo pra gente.
É como você fala, a produção era grande, né? O material é grande. Mas eu me fixei em 2 aspectos. Primeiro, o livro não ficar muito extenso por conta dos custos, né? Dos custos, porque ele foi bancado praticamente por mim. Apesar de ter sido lançado por editora e eu ter tido o apoio de algumas pessoas, e eu vou até falar sobre isso, como é legal também esse apoio que eu recebi das pessoas, mas eu tive essa preocupação de o livro não ficar muito grande pelos custos, né? Que eu não ia conseguir arcar, e também porque a gente, infelizmente, a gente vê que o povo não é muito, não quer mais ler coisas muito extensas, né? Você pega uma manchete, uma notícia de um jornal, a pessoa lê o título, lê o primeiro... A primeira...
Lê o lead ali.
Lê o lead e acha que já sabe de tudo e tal. Então, eu disse assim, eu vou desperdiçar meu tempo aqui escrevendo capítulos muito extensos, a pessoa vai ler só o começo. Então, eu prefiro colocar um capítulo pequeno de 1 ou 2 páginas e com uma letra que ficou bem bacana, né? Assim,
ótima,
um tipo.
Ótima, inclusive. Ótima.
Pois é.
A fonte, né?
A fonte.
Não é aquela letra pequenininha,
uhum.
É uma fonte ótima.
Isso aí a gente dá o estímulo de a pessoa querer ler o capítulo até o final. Então foi aí que me baseei para reduzir esses 40 anos nessa página aí, né? Agora, sem você me perguntar, eu já vou lhe dizer um aspecto muito interessante desse livro, que eu, na falta de recursos para custear na gráfica, eu tive a ideia de convidar amigos meus para adquirir exemplares antecipados.
Ah, venda antecipada.
Venda antecipada, e com esses recursos eu custear. Nessa brincadeira, eu vendi exatamente 503 exemplares antecipados.
Uau! Juraci, você já é quase um best-seller.
Já, né? Então eu mandei confeccionar 1.000 exemplares e desses 1.000 exemplares, 503 já estão vendidos.
Que bárbaro, Juraci!
Pois é, e boa parte dessas pessoas esteve no lançamento do livro. Porque agora, como assim, as pessoas adquiriam de 5, de 10 exemplares, entendeu? Com preço, claro, preço reduzido, né? Não diferente do preço que está sendo vendido agora após o lançamento. Mas foi uma vitória muito grande para mim, assim, a própria direção do shopping, quando soube, né? O shopping onde o livro foi lançado, quando soube, ficou muito entusiasmado pra gente fazer lá, porque essa
O João
Soares, a doutora Marcilene, a turma toda lá, foi muito bom.
O João é outro grande entusiasta da literatura, dos artistas cearenses, sim, né? O João sempre abre as portas. Muito bacana. E uma coisa que eu gosto muito, essa dica que o Juraci deu para quem tá pensando em lançar teu livro pela primeira vez, estrear, a venda antecipada, reunindo os colaboradores, os amigos, familiares, atrás de parcerias, os parceiros são fundamentais nisso. E é como o Juraci disse, a venda antecipada garante a publicação do livro.
Uhum.
Essa ideia é ótima. E, claro, demonstra também uma outra característica do Juraci, que ele consegue congregar pessoas em torno dele.
Uhum.
O Juraci, ele reúne essas pessoas em torno dele. Então, eu vejo isso também como um reflexo desse agitador cultural que é o Juraci Mendonça. Juraci, conta pra gente, já que você começou falando sobre o teu trabalho na música em 79, lá no show do Irapuã, fala pra gente como é que a música influencia o teu trabalho, influencia as tuas composições poéticas, né, na poesia. Conta pra gente como é que você começou. E fala pra gente dessa foto emblemática aqui do início do livro.
Essa foto
histórica
aí,
lá no Passeio Público.
É. Essa foto foi exatamente em 1979, né? Ó, você tá vendo aí. Era a vontade de ser artista, né? De querer ser o cantor e tal. E aí a foto tá toda... Tá, hoje tá horrível, né? A gente olhando assim, eu acho que eu tô mais bonito hoje do que nesse tempo aí. Mas ela faz parte. Assim, a música desde cedo, ela faz parte da minha vida. Eu nem sabia como, de quem que eu tinha esse talento pra música. Vim saber agora já adulto, que a minha tendência pra música veio do meu bisavô, que é o avô da Isaíra Silvino.
Mentira!
Que é a minha prima, né? Isaíra, Aparecido, Davi, a turma toda.
Juraci, eu não sabia disso.
São meus primos, né? Então, o meu bisavô, que era avô delas, ele era regente, ele era integrante da banda de música da Polícia Militar. Isso em 1900, junto com Adão e Eva, né? Era na época de Adão e Eva. Então, na família da minha mãe, eu não conhecia ninguém, assim, que tivesse tendências pra música, né? E desde pequeno que eu cantava. Eu conto aí no livro, logo no começo, que quando eu era lá para uns 6 ou 7 anos de idade, sei lá que idade, eu mandava pedir a minha mãe para comprar aqueles folhetos que existiam antigamente com a letra das músicas. Tinha nas bancas de revista, que hoje não tem mais porque a internet já absorve. Mas antigamente existiam os folhetos Cancioneiro do Brasil, Trovador do Norte, e todo mês saía uma edição com as músicas que estavam fazendo sucesso. Então eu pedi a ela para comprar e eu aprendia todas as músicas daquela época, né?
E você aprendeu a tocar violão com quem? Sozinho?
Não, foi com um cunhado meu que me ensinou, em 76. Quando as pessoas me disseram, tu devia aprender a tocar violão, tu já canta, não sei o que e tal. Aí eu resolvi, ele ensinava e eu fui aprender com ele. Até hoje não aprendi.
Aprendeu,
só faço arranhar com eles o outro. Então, Lilian, sim, aí nessa brincadeira de cantar, era interessante porque quando eu queria aprender uma música que estava fazendo sucesso e que eu gostava e ela não vinha nos folhetos, eu ficava ouvindo a música, ficava esperando que a música tocasse no rádio para eu ir anotando de frase em frase.
Caramba!
Nem gravador não tinha na época, né? A gente não tinha acesso a gravador. E eu aprendia as músicas, quando eu dava fé, eu estava tocando a música toda. Aí o que é que acontece?
Ouvindo no rádio.
Ouvindo no rádio.
Que legal.
O que acontece? Em 1967, eu tinha aí, o quê? 10 anos de idade. Existia aqui em Fortaleza um programa de auditório na Rádio Iracema, que o estúdio ficava na Praça José de Alencar, onde hoje é o Beco da Poeira.
Sim.
Onde tem aquela estação do Metrofó. Então, era outro programa que era top de audiência na época. Aí era que era, porque televisão só existia o Canal 2, né, que era a TV Ceará, mas disputava pau a pau com as rádios da época, com a Rádio Iracema, com a Verdes Mares, com a Dragão do Mar e tal. Não existia tanta informação como a gente recebe hoje, aí concentrava, né? Existia um programa chamado Fim de Semana na Taba, que era apresentado pelo José Lisboa, que é um locutor que ainda está na ativa hoje. Esse programa era de auditório, transmitido ao vivo pelo rádio, E tinha um programa de... Tinha uma hora de calouros. E tinha também... Ele sempre encerrava com a atração do Sul. Ângela Maria, Agnaldo Timóteo, Oswaldo Nunes, eu me lembro aqui, Gerdriane. Os caras que faziam sucesso naquela época. E eu gostava de assistir, já porque eu gostava muito de música. E eu ia com a minha irmã, pivete velho, de calça...
Curta.
Curta, né? E a entrada era facilitada porque o meu primo, o Ivan, de saudosa memória, ele era o porteiro. Da...
Mentira.
Ele era pago, a gente não podia pagar, né, na época. Aí ele deixava eu e a minha irmã entrar.
Adoro essas histórias de rádio.
Pois é, deixava a gente entrar e eu assistia. Aí um dia, eu cantando lá, eu vi um cara no programa de calor. Eu achei o cara com a voz parecida com a minha, sabe? Eu digo, pai, a minha voz é parecida com a voz desse cara. Eu devia cantar nesse show. Eu disse pra minha irmã: minha irmã, tu é doido, é? Tu vai ser vaiada aqui, não sei o quê. Não, eu vou me inscrever. Aí perguntei como era, o cara disse, eu me inscrevi. Aí no domingo seguinte eu fui cantar. Eu cantei, não sei com que garganta, porque se eu fosse cantar hoje eu não conseguia mais. Cantei aquela música de Beatles, que o Márcio Greig fez uma versão na época, né? Que dizia: hoje eu me lembro daquela menina que um dia se foi pra não mais voltar. Tu lembra da música,
sim,
em inglês,
sim,
né?
Sim.
É, eu não sei falar em inglês, mas parece que é Lucy in the Sky Diamond, uma coisa assim.
É, Lucy in the Sky Diamond.
Então essa música fazia muito sucesso na época na voz do Márcio Greig. E eu resolvi ir cantar nesse programa de calouros, cantando essa música, e cantei. Nessa eu tirei o primeiro lugar.
Uau, Juracy!
E o prêmio, Pavão. O prêmio era uma barra de sabão pavão. Pra quem tirasse o primeiro lugar. Tirei, ganhei a barra de sabão pavão, levei pra minha mãe. Aí fiquei alegre. Aí o cara disse: se você quiser vir no próximo domingo, você pode se inscrever, que você tem direito a 3 programas consecutivos. Se você ganhar os 3, você fica sendo cantor da rádio, do programa, cantor fixo. Aí eu digo, opa, vamos
é
lá,
agora.
Né?
Agora.
Aí no domingo seguinte eu fui e cantei a música do Gerdriane, né? Que era Olhos Feiticeiros. Tem feitiços teus olhos, são os mais belos do mundo, né? Primeiro lugar de novo. Aí eu digo, eita, vou virar um artista, né? Aí me inscrevi para o terceiro domingo. Aí eu resolvi cantar a mesma música do primeiro programa, porque eu me senti muito bem cantando na época, né? Não, aí vai ser barbado, eu vou cantar, aí vou ganhar e vou ficar sendo cantor da emissora. Só que o programa era domingo à tarde e eu gostava muito de jogar bola lá no Pirambu, na beira da praia, né? Que eu morava no Pirambu. E na sexta-feira, eu jogando bola, fui chutar a bola e chutei, foi um caco de vidro, né? Que arrancou o dedão do meu pé aqui. Ai. Do lado esquerdo. Aí eu saí da minha casa, da praia até a minha casa, deixando rastro de sangue, né? Mas a minha preocupação não era nem com o dedo, era com o programa no domingo, né? Que não, a minha mãe com certeza não ia deixar eu ir, como realmente não deixou, né? Aí quando eu cheguei em casa e aquele alvoroço todo, quase que arrancava o dedo do meu pé. Eu chutei o caco do vidro.
Ai, que horror.
Aí fiquei, mãe, deixa eu ir, mãe, deixa eu ir. Ela, não, Juracy, tu não pode ir, não. Tu não pode calçar o sapato desse jeito, não. Tá muito inflamado. Eu me lembro que tinha um sapatozinho de madeira, não lembro como era que chamava, de vinco, uns que eram quadriculados, não sei se meu amigo Nabuco lembra deles. Era assim meio, eu não sei nem dizer como era o material, era brilhoso, parecia assim aquelas pedras de rio, sabe?
Uhum.
Só sei que eu só tinha esse sapato. Aí, quando chegou no domingo, eu comecei logo a chorar, porque eu sabia que a minha mãe não ia deixar. E eu, até o meio-dia eu aperrei, ela não deixou. Não vai, você não vai, porque você vai calçar sapato, vai infeccionar isso aí. E realmente eu não fui. E aí despede-se, é a minha primeira chance de ser artista, né?
Mas hoje é artista. Continua.
Depois, adiou por alguns anos, né?
Que legal, que história ótima. Pena que teve aí esse final trágico, mas hoje tá aí o pé pra contar a história.
É, tá.
E o Juracy pra nos contar essa história. No seu livro, Juracy Mendonça, 40 anos entre letras e canções. O Juracy falou uma coisa aqui na entrevista, um dado que eu não conhecia, que era esse parentesco com a professora Isaíra Silvino. E a professora Isaíra Silvino fez a apresentação do livro durante o lançamento. Fala pra gente sobre essa importância agora, né, já mais que explicada, da professora Isaíra Silvino pra você, Juracy, que hoje tem um filho que é maestro.
Tenho. É outra história interessante. Graças a Deus que se fosse pra escrever um livro de 1000 páginas, tem, sabe?
Tem repertório.
Por exemplo, eu poderia contar nesse livro, não contei, como eu descobri que nós somos primos, eu e a Isaíra, né? Eu não sabia, conhecia a Isaíra, conhecia a Aparecida das noites, dos movimentos musicais, mas um belo dia a Aparecida ligou pra mim, de Iraci Mendonça, preciso falar com você. Eu digo, pois não, Aparecida, fale. Eu quero lhe dizer que nós somos primos.
Ai, foi a professora
foi
Aparecida?
Foi, foi. Aí eu digo, primos? Ela diz, somos, nós somos primos. Aí eu disse, como que você está dizendo isso? Ela disse, nós estamos escrevendo um livro sobre a família, você deve ter, não sei se você deve se lembrar, Lilian, se passou por você, a Catarina Silvino, Catarina Diogo, que elas são Diogo e Silvino, né? A Catarina, em 2005, ela escreveu um livro, Os Silvino Diogos, né? Ela fez um apanhado da história dessas duas famílias, desde os mais antigos personagens integrantes da família. Então elas fizeram uma pesquisa na internet para descobrir onde é que tinha parente, quem era as ramificações da família, né, dessas duas famílias. E ela descobriu que o pai delas era sobrinho do meu pai, Capitão Silvino. Capitão Silvino, José Silvino, era sobrinho do meu pai era Floriano dos Anjos Machoca, e o pai do meu pai era João Facundo Machoca. E esse João Facundo era pai do meu pai, e meu pai era tio do pai da Isaíra. Aí eu fiquei morto de alegre. Aí ela disse, eu quero que você me dê um depoimento, me fale como é a sua família, como é seu lado musical, não sei o quê, pra gente inserir no livro.
Olha só!
E foi o que aconteceu. Esse livro foi lançado em 2005, eu contando na minha parte, aquela coisa toda. E aí entrou também a história do meu filho, né, que meu filho, como tá aqui no livro, ele com 3 anos de idade, cantando, né, num dos primeiros shows que eu fiz, aqui na, bem no começo, aqui. Tá aí, ó. Isso aí, ele tinha 3 anos de
idade. Na escola Moema tava.
É, no Pirambu. 1987, né?
Isso.
Então, hoje o Thiago é maestro. Ele toca, ele faz arranjos musicais. Thiago Mendonça. E nós temos uma ramificação muito legal em termos musicais. E eu só vim descobrir agora, em 2005, de onde era que a gente herdava essa parte melódica, né? E só para completar a sua resposta, a minha questão de colocar a música em tudo, né? Na questão de todos os meus eventos serem ligados à música, tem a ver com essa história toda que eu tô contando aqui.
Legal! Eu converso com o escritor, compositor, jornalista cearense Juraci Mendonça, autor do livro Juraci Mendonça, 40 anos entre letras e canções, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Outubro é rosa, pra alertar em verso e prosa, prevenir de toda forma. É o mês do outubro rosa. Olhe mais para você, não esqueça de fazer seus exames, ó rosa.
Mantenha um estilo de vida saudável e não deixe de fazer os exames periódicos. Outubro Rosa.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária é conferir o sarau da Livraria La Marca, que reúne música, poesia, microfone aberto, lançamentos literários, performances e muito mais. Toda a programação é gratuita e acontece sempre às sextas-feiras, a partir das 19 horas, na Livraria La Marca, no bairro Benfica, em Fortaleza. A curadoria é do poeta Francélio Figueiredo. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de animar a noite com o lançamento Litero Musical no Shopping Benfica, em Fortaleza, o escritor e compositor Juraci Mendonça conversa conosco sobre o seu novo livro, Juraci Mendonça, 40 anos entre letras e canções. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. Juraci, você estava falando no bloco anterior sobre a sua vertente musical e falando sobre os registros, né, que tem no livro. Vamos só explicar para o ouvinte. O livro é ricamente ilustrado. Ele conta com acervo iconográfico pessoal do Juraci. Então tem várias imagens do Juraci em 79, aquela que a gente mencionou lá no passeio público, do Juraci com o Tiago, que hoje é o maestro Tiago Mendonça. O Tiago tinha quantos anos aqui, Juraci?
Aí ele tinha 3 anos.
Nossa senhora, então imagina aí essa preciosidade desses registros. E tem várias, tem as fotos das capas dos primeiros livros do Juraci, tem os programas que o Juraci já apresentou, os trabalhos que o Juraci faz no Carnaval, no Parque Araxá, enfim, tem muita coisa ricamente ilustrado com essas fotografias. Juraci, vamos falar pra gente, porque o livro ele tem esse objetivo de homenagear pessoas e homenagear os lugares, ou seja, não conta somente a história do Juraci Mendonça, ele também traz essa dupla funcionalidade, né, de também trazer uma homenagem a todas essas pessoas que participaram e que participam, né, da vida do Juraci Mendonça. Conta pra gente quem são. Eu sei que não dá pra falar todos, mas sim, quem são alguns?
É, na verdade, o livro ele é uma homenagem a essas pessoas, que são muitas, né? Ao longo desses 40 anos, a gente não faz nada só. E, claro que comigo também não poderia ser diferente. Mas eu faço homenagens especiais a 4 pessoas... que são 4 pessoas que, se a gente ler o livro, vai perceber que elas estão sempre presentes, estiveram sempre presentes nos meus projetos, que são Vercêncio Fernandes, que era um produtor cultural, que não sei se você chegou, se lembra da revista Varal, que ele produzia a revista Varal, que passou uns 10 anos fazendo, divulgando eventos, livros, discos aqui em Fortaleza. Só que ele, infelizmente, ele faleceu em 2008. E o Vercêncio era uma espécie de empresário meu, né? Era quem me incentivava, era quem ia nas emissoras de rádio, nos jornais, arranjar entrevistas para mim. Foi um amigo que eu perdi mesmo, perdi em todos os sentidos, né? Tanto na amizade como em trabalho. Faço uma homenagem também ao maestro Conrado Dieb, que está comigo até hoje e que marcou presença em todos os eventos musicais que eu faço, tanto em shows como em discos, gravação de discos, composição de músicas. A gente tem umas 8 a 10 músicas juntos. É outra pessoa que está sempre presente comigo. Meu filho Tiago, que a gente falou agora há pouco, que canta comigo desde muito cedo. A primeira apresentação que a gente fez, ele tinha 3 anos de idade. Depois ele passou muitos anos cantando comigo, me acompanhando no teclado. E hoje é um maestro, graças a Deus, muito bem conceituado na cidade. E também eu faço homenagem a um amigo chamado Elieudo Sérgio, que é um diagramador, que a gente começou a trabalhar no Jornal Estado. Aí pra onde eu vou, ele vai, e pra onde ele vai, ele me leva, né? Até
ai,
hoje,
que
legal. Né? Só resumindo aqui, a gente se conheceu no Jornal Estado, e do Jornal Estado eu fui pra Tribuna do Ceará, que eu não cheguei lá, ele estava. Aí, da Tribuna, ele foi pra Folha do Ceará. Aí eu fui também, eu escrevendo e ele diagramando. Aí eu peguei e lancei um jornal, o Jornal do Parque Araxá, que durou 20 anos. Talvez até a gente volte com ele agora a partir de janeiro.
Ai, que bacana!
É, e o Elieudo Sérgio era o diagramador desse jornal também, no Jornal do Parque Araxá. Aí eu fui trabalhar num jornal chamado O Regional, que eu trabalho lá até hoje, que é um jornal que circula no Vale do Curu, e o diagramador, precisou de diagramador, chamei o Elieudo Sérgio. Diagramação desse livro, inclusive, também é dele.
Ai, que bacana!
Então são essas 4 pessoas que eu faço homenagens especiais, além das que já são homenageadas com citações no decorrer do livro, né?
Ah, e já que o Juraci falou desse trabalho dele como jornalista, eu queria muito que você falasse sobre essa sua paixão, que não é só o jornal, mas também o rádio, Juraci. Conta pra gente sobre essa sua paixão com a comunicação.
Pois é, a minha paixão por comunicação aí mistura, né? Mistura música, que tudo é comunicar, né? Música, escrever, tudo é comunicar. Então, o rádio faz parte dessa paixão também. E eu entrei no rádio, trabalhei muito pouco em rádio, né? E eu entrei no rádio em 1984 por acaso. As minhas histórias são tudo assim, né? Por acaso, uma vai puxando a outra. Eu trabalhava numa empresa na Barão de Studart, na Avenida Barão de Studart, e o estúdio da Rádio Iracema ficava vizinho à empresa. E o Alan Neto, jornalista Alan Neto, tinha um programa, né? Um programa que ainda tem até hoje. Na época chamava Superlativo, o programa do Alan e tal. E eu achava muito bonito o jeito dele comunicar, o jeito, assim, achava muito legal. Ele ainda usa hoje até umas... Até hoje umas frases muito diferentes dos outros comunicadores de esporte, né? Então, quando eu saí lá do meu expediente, 6 horas, que era a hora que começava o programa dele, ao invés de eu ir para casa, eu ia para o estúdio e ficava assistindo o programa ao vivo lá com ele. Aí a gente fez uma amizade, eu e ele e tal, tal. Quando foi certo dia, o programa dele, ele fazia... Vai até ficar com raiva de mim agora se ele souber que eu estou dizendo isso. Mas alguns repórteres da época, como aquela dificuldade era grande de internet que não existia, nem, ninguém nem sonhava, alguns repórteres falavam do outro lado do estúdio como se estivesse no campo do time, entendeu?
Sim.
Entendeu? Eu chamava de mandrake hoje, né?
Sim.
Vamos falar com o repórter fulano de tal, diretamente do campo do Fortaleza.
E só ele estava no estúdio.
Estava no estúdio, né? Só que já estava com a programação toda. E um dia, quando eu fui ouvir o programa dele ao vivo, faltou o repórter, né? O repórter lá que vinha, ligou dizendo que não podia ir. Aí ele disse, então não tem problema, hoje vai ser a estreia do Juraci Mendonça. Eu digo, como é que é? Ele disse, é, hoje você vai fazer a função do menino lá, me ajuda aí, porque ele não pode vir hoje. Aí eu digo, tá legal, tudo bem. Aí eu fui
Meu
lá...
Deus, Juraci, você topou.
Foi. Aí eu fui lá pro outro lado do estúdio e ele disse, ó, quando você fica ouvindo aqui no telefone, quando eu lhe chamar, você fala aqui.
O que tá aqui,
o
né?
O que tá aqui. Aí eu, a hora... Aí ele disse, agora vamos falar com o repórter Juraci Mendonça, diretamente do estádio Alcide Santos. E aí, Juraci, como foi o treinamento aí hoje? Aí
e o Juraci dentro do estúdio.
Alan, aqui hoje não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu dei o recado lá, quando terminou o programa que ele veio, disse, rapaz, você é um radialista, vamos fazer você aqui ser um radialista, não sei o quê, não sei o quê.
Que legal.
Aí nessa brincadeira eu passei 4 meses lá com ele, né? Mas eu não levei muito a sério a questão de radialista, nunca levei. Eu trabalhei em poucas emissoras, assim, mais em emissoras alternativas, né, rádio comunitária. Eu fiz um programa que, inclusive, tem um capítulo aí no livro, que era uma rádio chamada Rádio Portugal FM, que ficava na Parquelândia e ela era muito ouvida em vários bairros daquela região. E eu fiz um programa aí em 2000, eu fiz durante 3 anos, de 2000 a 2002, programa aos domingos pela manhã, chamava-se Agenda MPB. A gente tocava MPB e dava a agenda da semana, o que aconteceu no sábado, o que ia acontecer no próximo final de semana e tal. E a gente tinha uma audiência muito grande, e eu fiz uma coisa até inédita nessa época, que ninguém nunca fez mais, que a gente dedicou, o programa tinha 4 horas.
Nossa!
Não sei onde é que eu tinha tanta garganta nesse tempo. O programa era de 8 ao meio-dia, só que de 11 ao meio-dia eu criei uma sessão chamada Fagner Mania, que tocava só músicas do Fagner. Aí a gente dizia assim, quando é 11 horas... As músicas que vocês quiserem pedir, é só ligar que a gente toca. Aí a gente não tinha sossego não, sabe? Era direto o telefone tocando. Eu quero Borbulho de Amor, eu quero Canteiro,
que
quero
legal.
Não sei o quê. E até o próprio Fagner soube dessa história na época. Ele estava em Bibiribe num belo domingo, quando a gente... O telefone tocou, quando a gente ouviu, aí o menino, o operador, que não era o Nabucodonosor. Aí o menino disse, Jaci, sabe quem tá falando aqui? O Fagner. Eu digo, conversa
que
essa?
Que conversa é essa?
Tava ficando doido. É, cara, olha, ele quer falar contigo. Ele disse que foi um amigo dele que disse que a gente tá fazendo um programa em homenagem a ele. Eu boto ele no ar? Bota, se for ele, bota no ar. Aí ele, e aí, irmão?
Que obrigado. Legal, Juraci.
Ai, que emoção. Fala. Foi uma das maiores emoções que eu senti. Aí ele me agradeceu, né, por aquela força que tava dando, não sei o quê, que nunca ninguém tinha tido aquela ideia, né? Ninguém nunca tinha tido a ideia e tal. E o programa durou 3 anos, só acabou porque a emissora teve problemas burocráticos, né? E não conseguiu renovar a concessão.
Como rádio comunitária.
É, não conseguiu renovar e ficou muito custo muito alto para renovar. Ele não conseguiu, aí infelizmente acabou o programa. Eu passei por outras emissoras, trabalhei numa rádio em Itapipoca, trabalhei na rádio Maracanaú, que é a Pitaguari, né?
Pitaguari.
Trabalhei também na Parrião FM. Fiz poucos programas de rádio, mas é uma coisa que eu gosto muito, mas eu gosto mais de ouvir, sabe?
E hoje você tá na FM Benfica.
Sim, eu tô na FM Benfica, mas no momento eu não estou fazendo o programa, porque atualmente eu sou assessor de imprensa do vereador Michel Lins, né? Lá na Câmara Municipal, e isso toma muito meu tempo, assim, tanto em termos de tempo mesmo, de hora, como em termos de cabeça para pensar. Por conta disso, a gente suspendeu um pouco o programa, que eu faço lá na FM Benfica, como também o jornal, né? O jornal tá suspenso, mas são 2 projetos que eu pretendo voltar a partir de janeiro, que são coisas que me fortalecem, assim, como comunicador, eu gosto. A minha mãe disse que desde pequeno que eu gosto de comunicar. Só para você ter uma ideia, naquela época das tertúlias,
uhum,
existia em 1972, começo da década de 70, era só música internacional naquela época, Morris Albert, Folhas, Dave McLean. Aí, o que é que eu fazia? Quem colocava as músicas na vitrola era eu, entendeu? Quem determinava
o repertório musical.
Era eu. Aí ali eu tirava as meninas pra dançar e ficava dançar. E a minha mãe dizia, eu me lembro também, que eu ficava cantando e dançando. Eu ficava dançando com as meninas e cantando no ouvido delas as músicas. Aí a minha mãe diz assim, de qualquer maneira, de todo jeito, tu arranjar uma maneira de se comunicar, de comunicar.
Era um cantor, né?
Era.
Era um cantor. Uhum. Muito bom. Juraci, a gente conversou sobre o teu trabalho como jornalista, radialista, como músico. Agora, conta pra gente esse seu trabalho como escritor. Fala pra gente sobre os livros publicados e essa verve poética que você tem.
Esse livro é o quinto, né, que eu estou lançando. O primeiro foi em 87, Opiniões de um Leitor. Todos esses livros são citados nesse agora. Eu escrevi um livro falando sobre crônicas que eu lançava nos jornais, na seção de colunas dos jornais, né, daqui de Fortaleza. Jornal Povo, Diário do Nordeste e tal. Em 89, eu lancei um livro chamado O Segredo, contando a história de um amigo meu que é homossexual e que tinha muitas histórias interessantes, assim, os conflitos que ele vivia na época e tal, para se afirmar como o que ele queria ser. Aí, quando foi em 2000, eu lancei um livro chamado As Presepadas de Zé da Diva, que era sobre um personagem do jornal, da coluna de piadas do jornal do Parque Araxá, que era um velho, como se fosse um velho, que tudo que era de ruim acontecia com ele e ele mesmo achava engraçado, né?
É o nosso tizinho hoje.
Pronto. Ele mesmo contava, né? As coisas ruins, a negada... Ele dizia assim, tudo que é de ruim, a negada joga pra cima de mim, né? E ele achava legal. Quando foi em 2010, a minha mãe completou 80 anos, e eu lancei um livreto em homenagem a ela, né, aos 80 anos. E em 2011, que foi quando eu vim aqui no seu programa, eu lancei um livro chamado Onde Estava o Arco-Íris, que foi exatamente uma continuação do livro O Segredo, que eu tinha lançado em 89 e que tinha um final, mas só que depois o meu amigo me contou tantas histórias interessantes que eu resolvi lançar um livro dando assim, tipo uma continuidade, sabe?
Que legal.
Citando o que eu já tinha citado anteriormente, mas dando uma continuidade. Então, são 4 livros e mais esse livreto da minha mãe. E agora, esse contando esse resumo do que eu já fiz esse tempo todo.
E aí, tá aí o trabalho do Juraci Mendonça, 40 anos entre letras e canções. Juraci, eu tô chegando aqui na reta final da entrevista do programa. E eu quero muito, já que a gente falou agora sobre a tua trajetória na literatura, nas letras. Vamos falar um pouquinho... pedir, né, a presença, já que eu tô aqui diante do poeta, para que ele faça a leitura do poema Marcas do Que Ficou, que é o poema que eu abro o programa de hoje com a entrevista com Juraci Mendonça. Eu abro justamente com esse poema, Marcas do Que Ficou. E agora a gente vai ter o privilégio de ouvir pelo próprio autor.
Tá bom. Marcas do Que Ficou é uma poesia que eu fiz relembrando as coisas que existiam em Fortaleza antigamente. E hoje não existem, mas ficou na memória de muita gente, né? Então ele diz assim: sapato cavalo de aço, cueca samba canção, rintintim, chulipa, cascudo, bambolê e fivelão, calça li, revestrez, cocota, gramichel e fonabô, rabo de burro e manemago, são marcas do que ficou. Regatas, secai, quitandinha, buruaca e lorel, Iê-iê-iê, véi babau, centrefó, brilhantina e cacharréu, balango-tango, bochecha, radiola e ioiô, Mississippi e My Mistake, são marcas do que ficou, bonanza, popai, telequete, reboco e maguari, beco, arreia, papa-figo, refresco de murici, West Top, Memphis Club, The Beatles e rock and roll, Remã, remã e boca de sino são marcas do que ficou. Espelho e pente flamengo, mungunzá e sabacu, Saint-Tropez e clube líbano, brincar de o jogo é tu, terra e mar e Durango Kid, engana mamãe o maior, Santa Cruz e bola de meia, são marcas do que ficou.
Muito bem, esse é Juraci Mendonça, poema Marcas do que Ficou. Ele tá no livro Juraci Mendonça, 40 anos entre letras e canções, além de muitas outras histórias. A gente teve só um gostinho do que são essas histórias que estão presentes no livro. E eu quero muito agradecer, Juraci, de você ter compartilhado conosco um pouco mais sobre a tua trajetória, as tuas histórias de vida, as histórias de outras vidas que passaram por você, sobre os teus projetos. E como eu disse, quem conhece o Juraci sabe que isso é só uma amostra do trabalho que ele tem, que é um agitador cultural, que faz um trabalho muito bacana junto das comunidades ali do Parque Araxá, tem um trabalho como comunicador interessante, fomenta muita gente ali no bairro, enfim. É muito bom conversar com o Juraci Mendonça e a gente está tendo essa oportunidade de conhecer um pouco mais desse novo livro. Muito obrigado, Juraci.
Você não tem ideia, você não tem noção do prazer que eu estou sentindo estar aqui com você. É uma amizade bacana que eu conquistei, né, nessa trajetória aí ao longo da vida. As pessoas passam pela vida da gente, outras não passam, né? Outras ficam. A gente tem uma amizade à distância, mas é uma amizade muito bacana, eu com você. Então eu estou me sentindo muito bem, me senti muito feliz em estar aqui com você, compartilhando essas histórias. E é como você diz, isso aqui é só um resumo do que a gente fez ao longo desse tempo. E já aqui no final, já quero deixar que o prefácio do livro foi escrito pela professora Cida de Souza, que é professora da UFC, né? Se a gente conhece, radialista. E ela diz no final que ela espera que esse livro seja apenas um intervalo para os leitores serem brindados com mais trabalhos textuais meus, né? Que um dia eu possa aparecer com novas memórias. E isso aí foi uma... Ela, sem querer, ela me deu um rumo para o meu próximo livro, que eu pretendo escrever o meu próximo livro, que inclusive já tem título, vou dizer para você aqui de primeira mão.
Oba!
Primeira mão, inédito. Eu vou escrever um livro contando o crescimento de Fortaleza nesses últimos anos a partir da minha visão, a partir do que eu vivenciei.
Que legal.
Os shows que a gente foi no Paulo Sarazate, o estúdio da rádio FM do Povo na Volta da Jurema.
Ai, que legal!
As luaradas que a gente ia na Leste-Oeste, aquelas coisas que as festas no Clube de Regatas, que quando terminava vinha todo mundo a pé, tranquilamente brincando e não tinha nada dessa violência de hoje. Então, o título do livro é A Gente Era Feliz e Sabia.
Ai, que bonito! Olha o furo da minha assembleia.
Pois é. Agora, só que a pessoa pode pensar à primeira vista que vai ser um livro saudosista, reclamando que tudo era bom e que hoje nada presta. Não vai ser nada disso. Vai ser dizendo como era gostoso
viver
aquela Fortaleza naquela época. Lilian, prazer muito grande mesmo estar aqui com você.
Imagina. Nós é que agradecemos. E depois deste nosso bate-papo com o escritor Juraci Mendonça, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. Envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Cearense de Cedro, Biratã Aguiar é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Ceará. Ocupou relevantes cargos na República, tendo sido deputado federal pelo Estado do Ceará, deputado estadual pelo Estado do Ceará, vereador pela cidade de Fortaleza, procurador do Estado do Ceará, ex-presidente do Instituto de Previdência do município de Fortaleza, ex-ministro do Tribunal de Contas da União, secretário municipal de administração de Fortaleza, secretário de Educação do Estado do Ceará. Atualmente é membro da Academia Fortalezense de Letras, da Academia Cearense de Retórica e da Academia Cearense de Letras.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.